no Evangelho de João, capítulo 1, você deixa abertinho aí. Nós estamos meditando em pregação expositiva do Evangelho de João, a partir do capítulo 1. Depois de acho que 2 meses, nós avançamos bastante, nós vamos começar hoje no verso 32. Contamos com essa. Na verdade, nós viemos aqui para receber o recado de Deus, independente se ele está em Elias, Isaías, em Josué, em Apocalipse, em João, Marcos, Lucas, onde quer que seja, a gente quer saber do recado do Senhor. E uma pessoa me questionava assim: pastor, não é melhor você ler textos diferentes? Eu falei assim: querida, se eu te der 5 livros diferentes e eu ler um capítulo de cada, salteado, você vai saber a história do sino? Ela falou: não. Pois é, por isso que a gente está estudando João, entendeu? Dessa maneira, ao final do estudo de João, você vai estar entendido, capacitado a falar deste livro. Amém? Semana passada, como nós fazemos costumeiramente, damos um resumo do que foi passado. Semana passada estivemos meditando sobre o tema A Aparição do Cordeiro de Deus. Aquele que havia sido o tema de toda discussão com os religiosos, ele aparece. Se você se lembra, houve aquela discussão primeiramente com os religiosos, depois com os fariseus. E essa pessoa, que é Jesus, ele aparece. Jesus é apresentado como aquele ao qual João anunciava. Desde o início do Evangelho é falado de uma figura, e essa figura, ela é Jesus. O versículo que ficou da semana passada é: no dia seguinte, vendo Jesus aproximar-se dele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A comprovação desse homem, desse ser que tira o pecado do mundo, não é mais humana. Agora é uma comprovação divina. Não mais pela figura de João Batista, mas sim pelo próprio Deus. A palavra de Deus tem como título no dia de hoje: um sinal dado dos céus. A palavra de Deus em João, nós vamos ler o verso 19 em diante. João capítulo 1, verso 19 em diante. João capítulo 1, verso 19 em diante. Assim diz a palavra de Deus: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu um profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batizas se não és o Cristo? Ele era sucessor. Nem Elias, nem o profeta. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatares as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Amém? Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra que é verdadeira, a tua palavra que nos confronta, a tua palavra que nos corrige, a tua palavra que também nos dá consolo. O Senhor, como um pai amado, é aquele que disciplina o filho a quem ama. E nós estamos aqui nesta noite, Pai, para ouvir o seu recado. Não estamos aqui para ouvir um recado humano, não estamos aqui para ouvir um discurso humano, mas nós queremos ouvir um recado do céu. Pai, eu sinceramente me coloco na tua presença mais uma vez em humildade, Pai, porque sei que não sou capaz, não sou digno de proclamar a tua palavra. O livro de Apocalipse diz que ninguém foi digno de abrir o selo, e eu não sou, Pai querido, digno de estar aqui proclamando a tua palavra. Por isso eu conto com o teu Espírito Santo, que tu tenhas misericórdia e use-me como instrumento da tua vontade sobre os meus irmãos e irmãs, que o Senhor possa, Pai querido, trazer um recado santo aos seus corações através do discernimento do Espírito Santo de Deus. Amém?
Amém.
Primeiro versículo que nós vamos meditar na sequência desse texto que nós lemos é João capítulo 1, verso 32. E João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Parte desse versículo fala sobre testemunho. Testemunho é uma coisa que você fala do que você vive. Testemunho é uma coisa que você propaga do que você vive. A primeira parte do discurso de João que tratamos na semana passada foi a declaração feita ao ver Jesus que chegava. A segunda parte é o testemunho sobre ele, que nasce da sua experiência pessoal. Nós temos tido experiências pessoais com o Senhor. Eu espero que você tenha experiências pessoais com o Senhor. Não tem como você testificar de um Jesus que existe, que ama, que cuida, que provê, se você não vive essas coisas. Mas o grande erro nosso é que nós vivemos sim essas coisas, mas nós não testemunhamos. Nós tivemos o alimento toda semana, não testemunhamos. Nós fomos vestidos toda semana e não testemunhamos. Transporte, moradia, planos de saúde, estudos e uma série de coisas que o Senhor coloca na sua vida, a própria saúde, a própria capacitação de você estar aqui nesta noite, a própria capacitação de você, mesmo com saúde, sair da tua casa e vir para a casa do Senhor. Muitas pessoas não vieram. Muitas pessoas tiveram uma série de compromissos, não puderam vir, seja nesta casa, seja em qualquer casa onde se professa a palavra de Deus. E isso é um privilégio de Deus, porque o próprio Espírito de Deus, ele é aquele que nos convence. Ele é aquele que fala assim: não fica, vai. Está com dor? Está cansado? Vai. Se tinha uma pessoa que tem sido um testemunho em relação a isso, e ela fala assim: eu estou com dor, mas se eu ficar aqui eu continuo com dor. Eu não vou para a casa do Senhor. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, que nós não podemos ser deixados, ser levados pelas condições, as coisas que nos rodeiam, porque isso vem, a tendência é nos cobrir com uma nuvem, e aí nós começamos a não olhar ao Senhor, começamos a olhar para os problemas. Houve isso com os israelitas. Se você lembra lá em Josué, quando foi mandado os espias para conhecer a terra prometida, dos 12 que foram, 10 falaram assim, dos 12 falaram assim: tinha muita coisa, era uma terra que manava leite e mel. A gente que está fazendo o estudo de Josué de manhã, eu não tenho essa imagem disponível para te mostrar agora, mas aparece dois homens carregando um cacho de 1,80m, cacho de uva enorme. Mas 10 daqueles 12 olharam assim: mas aqueles homens são gigantes. E os dois falam assim: não, Josué e Caleb, não, eles são gigantes, sim, vai ser difícil, mas quem vai guerrear é o nosso Deus. Você tem que entender esse tipo de coisa. Quando você estiver perante as diversidades da vida, você tem que enfrentá-las. Se você voltar para trás, aquela adversidade, ela começa cada vez mais te confrontar. Lembra daquele dia que você pegou a primeira gripe? Parecia que você ia morrer, né? Aquela gripe, o corpo dói, coriza, dor de cabeça, você não sabe como é que é isso. Aí vai passando os dias, vai passando os dias, passaram aproximadamente 7 dias, aquela gripe vai embora. E aí você sabe que quando começa qualquer efeito daquele, você já sabe que depois de um tempo passa. As duas dificuldades são da mesma maneira. Qual a sua experiência pessoal com Jesus? A declaração feita anteriormente é, na realidade, uma dedução do próprio testemunho de João Batista. João Batista, para João Batista, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o esposo que tomará para si uma esposa, não qualquer esposa, uma esposa ataviada. Carolzinha está fazendo próprio vestido ontem, né, Carol? Carolzinha vai casar outubro, Carol? Não, né? Não, só. Então ela está se preparando para o casamento. Nós, como noiva de Cristo, nós temos que nos preparar para esse casamento. Esse casamento você não pode perder. Imagina? Você perdeu ou não, o casamento da Carol também. mas o casamento com o Senhor, tá? Como lá no casamento do Senhor não vai ser servido cá na testa, uma vez tem altos manjares. Infelizmente, cada um vai ser melhor do que o Senhor. Mas o Senhor vai ser lindo também, o Senhor vai preparar algo especial. Para João Batista, Jesus Cristo, ele é aquele que recebeu em sua plenitude o Espírito de Deus. Quem recebeu a plenitude do Espírito de Deus a não ser Jesus? Nós temos porções dele. É verdade que o Espírito Santo habita no nosso coração, mas aquela plenitude do Pai somente em Jesus. E Jesus Cristo também, ele é o Filho de Deus que batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma honra, é um privilégio, uma graça que vem sobre a sua vida assim que você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se arrepende dos seus pecados. Antigamente eu acreditava que era um evento especial à parte, em que eu ia lá no monte, buscava, fazia jejum, orava mais tempo. Foi me ensinado isso. E agora eu entendo que o Espírito Santo, ele está dentro do meu coração, está dentro do seu coração. E nós temos a capacitação, a mesma capacitação que os discípulos, antes de começarem o seu ministério sem Jesus, receberam aquele comando: vão para Jerusalém e aguardem que o Espírito Santo seja derramado sobre a vida de vocês, para que vocês sejam revestidos de poder. Está lá no livro de Atos. Isso é possível na sua vida. Você não precisa de algo especial, porque o especial já está dentro de você. Não há nada melhor a vida, porque o melhor de Deus já está na sua vida. Amém? Amém? João viu com os próprios olhos o Espírito que descia e permanecia em Jesus. No Evangelho de João não se afirma que João Batista batizou Jesus. É interessante isso. Mas João Batista batizou. Mas o objetivo aqui de João, do evangelista João, era não criar nenhum tipo de ligação do tipo: ele é superior. Porque as pessoas podiam ler aquele evangelho e entender de uma maneira diferente. Em passagens anteriores, João Batista diz: eu não conheci. E nós falamos na ocasião, uns dois, três domingos atrás, que provavelmente conhecia, no sentido que ele era primo, mas não conhecia quem era o Messias. Não sabia que Jesus era o Messias. E aqui o João Batista novamente não aparece como batizador, porque João, o evangelista João, não quer criar nenhum vínculo de submissão pela parte de Jesus. O objetivo dele é esse. A qualidade do Espírito está marcada pela sua procedência. O Espírito, ele desceu do céu. O Espírito não vem do homem. Não há nada que eu, como homem, possa fazer por você, a não ser ser humilde canal do Senhor. Mas quem faz a obra é na tua vida, quem te convence do pecado, quem faz com que as coisas que são faladas aqui de uma maneira difícil, errada, fraca, porque eu sou ser humano, o Senhor, ele transforma todas essas informações, e quando entra na sua mente, quando entra no seu coraçãozinho, o Espírito Santo, ele vai convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. É uma das funções do Espírito Santo. Não tem como isso ser humano, não tem como eu, como ser humano, querer essa atribuição sobre a sua vida. O que ali João descrevia é o que se vê no momento inicial: o Espírito Santo que se comunica com o seu único filho, e a glória de Deus resplandece nele, Jesus.
Aleluia.
Aleluia. O simbolismo da pomba. Por que uma pomba? Por que não um pardal? Por que não um bete, viu? O bete é tão bonitinho, né? Ele bate, fica pousando, fica batendo as asinhas dele lá. Por que uma pomba? O simbolismo da pomba era a forma comum para demonstrar o carinho pelo ninho. Quando se fala em pomba, fala assim: se a pomba, ela tem amor pelo seu ninho, ela tem carinho pelo seu ninho. E aonde que ela fez ninho? Na cabeça de Jesus. Porque ela desceu e permaneceu. O Espírito encontra o seu ninho, o seu lugar natural, e ele é procurado em Jesus. A pomba representa, portanto, o amor do Pai, que estabelece em Jesus a sua habitação permanente. O Espírito Santo, ele já tinha aparecido pairando sobre alguma coisa diferente. Você lembra? Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aquela terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo não poderia pairar sobre, não poderia pousar nela. Ele apenas pairava sobre ela. Naquela terra sem forma e vazia, apenas pairava. Mas em Jesus, ele realiza plenamente o projeto do Criador sobre aquele que era 100% homem e 100% Deus. A descida do Espírito sobre Jesus é a unção sobre o Messias. Uma unção que, conforme falei para vocês, foi derramada sobre os apóstolos. Uma unção, se você é cristão, já está sobre a sua vida. Messias quer dizer ungido. E aí, volto a falar aquela ideia, para você tirar do seu coração, aquela ideia do ungido do Senhor. Gente, ungido do Senhor somos todos nós. O Espírito Santo de Deus, ele está sobre a sua vida? Quem está com o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida?
Amém.
Quem não é o tá?
Amém.
Isso aí, minha esposa. Tá? O Espírito Santo de Deus já está sobre a nossa vida. Nós somos ungidos no sentido de separados. Então, a unção de Deus, ela está já sobre a sua vida. No Evangelho, se chamará essa unção de consagração, representando um selo que o Pai pôs em Jesus. Realidade essa também apresentada aos discípulos. Lucas, capítulo 24, verso 49, diz: Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E se cumpre lá no livro de Atos. Esse texto aponta para o cumprimento profético lá do Antigo Testamento. As palavras que se cumprem no Novo Testamento são palavras que vieram do Antigo Testamento. Todas as profecias que foram lançadas, elas foram lançadas apontando para Cristo. E se cumprem em Cristo. Quando Cristo fala, está consumado, quer dizer que todas as profecias do Antigo Testamento que haviam, para ele cumprir em vida, porque ele cumpre em morte também, depois de morto, eles não quebram nem o osso, não quebram as pernas de Jesus, é um cumprimento profético também. Mas todas as profecias que haviam sido determinadas sobre a vida do Messias, ele cumpre. E ele vem e fala, está consumado. Essa palavra vem em cima de Isaías, capítulo 11, verso 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um redento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse redento chama-se Jesus. Inclui também a figura do servo de Deus, cuja missão se estenderá a todos os povos. Não era mais um recado apenas para os judeus. Não era apenas um recado para um povo separado. Era um recado para todo aquele que olhar, para todo aquele que ouvir, para todo aquele que confessar, testemunhar e viver conforme os mandamentos do Senhor. Nós temos falado isso com frequência. Nós temos que viver a palavra de Deus. Hoje pela manhã eu falava assim: é melhor você ler um versículo no dia e viver esse versículo do que você ler cinco capítulos e não viver nenhum. Hoje as pessoas granjeiam o número de vezes que leu a Bíblia. E isso é legal. Mas se você não vive nada, você está traindo juízo sobre a sua vida. Porque você vai ser cobrado conforme o que lhe foi dado. Falávamos hoje pela manhã, quando houver o julgamento final, ele não vai pegar você que leu a Bíblia 50 vezes, está 30 anos na igreja, alguns mais, né, Nojinha? Né? 70? 70. Talvez eu briguei aí, eu falei.
Não, quase 80.
Hã? Quase 80 anos de igreja. Você acha que Deus, na sua sabedoria, ele vai executar um julgamento? Uma pessoa que ouviu o Evangelho 80 anos e um novo convertido. Você acha que Deus seria justo com isso? Então, juízo com o que você tem ouvido, o que você tem lido. Não deixe de praticar a palavra do Senhor. Isaías 42, verso 1 diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, por sobre ele o meu espírito. E ele promulgará o direito para os gentios. Interessante colocar essa qualidade de Jesus como de servo. Você é servo? Você é serva? Será que naquele dia, com a sua carteirinha de igreja, com o seu tempo de cristianismo, Deus ele vai olhar para você e falar assim: eu estava com fome e você não me deu de comer. Eu estava com sede, você não me deu de beber. Eu estava preso, você não me visitou. Eu estava enfermo, você não me visitou. Eu estava sem roupa e você não me vestiu. Será? Saiba que se você ouvir esse tipo de coisa, meu querido e minha querida, todos os anos de cristianismo, todos os anos que você leu a palavra, todos os anos que você esteve ali na presença do Senhor, não vão valer. Você como servo, você tem que ouvir a palavra e praticá-la. Não tem como você ser um cristão e não praticar a palavra. Você tem oportunidades mil, parcerias, oportunidades mil. Entendeu? Tá, dentro das Augusta, né, Carlinhos? Oportunidades mil. É mil, não é mil, gente. Tá? Oportunidades mil para servir ao Senhor. O que você tem feito? Ou você só olha para o teu umbiguinho? As minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas dores, as minhas necessidades. Eu. Tem uma frase de um cantor cristão que ele fala assim, que Deus, ele é tão legal, ele é tão amoroso, e que para essas pessoas que não fazem nada, são pessoas que são apenas observadoras, ele vai honrar essas pessoas. Pastor, ele vai honrar? Vai honrar. Quando a igreja estiver sendo arrebatada, quando estiver tendo um casamento celestial, essas pessoas vão ficar aqui embaixo, só observando. Será que você vai estar aqui? Eu espero. Por fim, a passagem que apresenta a missão do Messias. Qual é a missão do Messias? Isaías, capítulo 61, versos de 1 a 3. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Sua missão está também dele e sua. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, para os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória.
Missão de Cristo,
que se cumpriu lá em Lucas. Lucas, ele é chamado para ler, e eu fico imaginando essa cena, o sinédrio cheio daqueles religiosos, e aí eles vão lá e entregam esse texto para Jesus, que já havia sido profetizado lá atrás sobre ele, e ele lê e ele fala: agora se cumpriu, acabou de se cumprir isso. Como assim? Como assim? Se cumpriu isso. Começa o cumprimento daquilo. E tem que se cumprir através de você. Tudo que foi falado aqui é a sua missão. Pastor, eu não sei o que fazer na igreja. Eu não sei o que fazer na igreja. Eu não sei o meu chamado. Leia Isaías 61, versos de 1 a 3. Você na internet, leia Isaías 61, de 1 a 3, você vai achar o seu chamado. Leia ele, que você vai saber o que você tem que fazer. A insistência de João Batista na permanência do Espírito sobre Jesus quer indicar a sua importância e aponta para uma pessoa que era antes dele, Davi. Davi foi aquele rei em excelência, com seus pecados, com seus erros, com as suas falhas, mas com o coração voltado ao Senhor. E é uma grande alegria para mim e para você, porque você pode ser pecador, não viver a prática do pecado, mas você pode ser pecador e ser encontrado perante Deus como um filho amado em que o Senhor tem prazer. Isso é um benefício enorme. Mas o primeiro que foi declarado assim foi Davi. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, diz: tomou Samuel o chifre. Esse texto é. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu por no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá, o primeiro homem que foi consagrado, em que o Espírito Santo foi sobre a vida dele e não saiu. E o Espírito do Senhor, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quer dizer que você erra, você peca, você comete falhas e erros, e o Espírito Santo está dentro de você. E leva você para o constrangimento, e leva você para o arrependimento. É o que impede que o seu coração fique duro. Está ficando duro. Há uns 10 dias atrás, um pão que a gente comprou, a Rosane comprou um pão lá no mercado, e o pão estava com mofo. Aí ela reclamou, mandaram um pãozinho novo. Quando ela veio para comer o pão estava meio durinho. O pão estava gostoso, não. A gente foi comer para jogar fora. Mas o nosso coração, conforme vai passando o tempo de validade, ele vai ficando com mofo. Ele vai ficando duro. Pega um pãozinho e deixa ele fora da geladeira. Três dias, sei lá. O que acontece com ele? Duro. Não tem como você ressuscitar aquele pão duro. Por isso que o Senhor, quando ele entra na minha vida e na sua vida, ele não transforma o meu coração e o seu coração. O que ele faz? Tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Foi isso que fez com Davi. No caso de Saul, Não foi. Saul, ele vinha e recebia lampejos do Espírito Santo para executar algumas missões, mas logo ele deixava Saul. Juízes capítulo 3, verso 10 diz: veio sobre ele, Saul, o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel. Saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã, Quisataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então aqui está falando desse Espírito de Deus que sobre Davi foi permanente, mas sobre Saul não foi permanente. O Espírito Santo de Deus em você não fica entrando e saindo. Tem pessoas que acham que quando a pessoa comete um pecado, o Espírito Santo vai dar uma volta, vai dar um rolê. Não é bom? Vai dar um rolê. Vai dar uma volta, vai dar uma banda. Como é que é o termo hoje? Rolê mesmo? Então, vai dar um rolê. Ele não dá um rolê. Ele estabeleceu morada na sua casa. Ele tomou posse. Ele estabeleceu uma morada eterna na sua vida. Ele não sai dali. Se ele está no teu coração, se você realmente é cristão, o Espírito Santo de Deus, ele mora no seu coração. Uma diferença acontece entre Saul e Davi. Qual que você quer? Você quer ter esse Espírito que vai e volta, ou o Espírito que ele é fixo, que ele faz morada na sua vida? Ezequiel capítulo 34, verso 24 diz: eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. E o Senhor diz: quem é exaltado não é Saul, quem é exaltado é Davi, a linhagem de Davi, e você faz parte dessa linhagem de Davi. Há uma diferença entre o batismo ou a unção de João Batista e a de Samuel. Samuel, ele vai lá sobre a cabecinha de Davi, com um chifre de carneiro, derrama o óleo. Um batismo humano. O batismo que ocorre aqui espiritualmente, João Batista, ele só testemunha. Ele fala: eu vi descer do céu. Apesar de ele ter feito aquele ritual do batismo nas águas, o que importava ali era o batismo do Espírito. E ele olha e fala assim: eu vi. Samuel não viu nada. Ele simplesmente executou uma ordem, um comando que já era feito. Era esse procedimento em que se ungiam pessoas e se ungiam reis. Lá no Antigo Testamento, na parte do tabernáculo, se ungiam equipamentos, se ungiu todo o tabernáculo. Na construção do Templo de Salomão, na construção do Segundo Templo, foram ungidos peças. Então eles tinham esse entendimento, mas com Jesus é diferente, porque essa unção não é uma unção natural. Não é uma unção para você construir, não é uma unção para você ser advogado, para você ser, trabalhar no UNB, não é para você trabalhar no IBATUR, não é uma unção para você ter sido policial, né, Mondófio? Nem trabalhar na CAES, não é esse tipo de unção. É uma unção espiritual para você reconhecer as coisas que são do Espírito através do Espírito. Se você lembra aquela antífona: aqueles que são do Espírito, reconhece as coisas que são do Espírito. Aqueles que são da carne, não conseguem reconhecer. Jesus, ele foi batizado do alto. João Batista, ele é uma mera testemunha apenas. Somos chamados a fazer o mesmo, testemunhar o que ele tem feito na nossa vida. Dê testemunho às pessoas. Mas, pastor, eu não sei falar. Abra sua boca e fale o que Deus tem feito na sua vida. Às vezes você abre a boca com a pessoa e fala assim: mês de agosto eu fui extremamente abençoado. A pessoa perguntou: o quê? Não faltou alimento na minha mesa. A pessoa vai olhar e falar assim: realmente isso não é uma coisa natural. E se olhar o contexto mundial, talvez nós façamos parte de 10% da população mundial que tem alimento na mesa, em que você escolhe. Hoje, almoço de Jesus Pais, quem tá, viu no Facebook, aquele capricho que a minha filha e a minha esposa fizeram, e carne de porco, porque eu, como homem, gosto de carne de porco, e ela fez uma carne de porco para mim. E aí fez um chantilly com um morango. Quando eu cheguei em casa, eu vou comer um pouquinho. Para minha esposa, Deus é bom, eu tenho que falar isso. E o jeito de eu testificar isso é mostrar no Facebook. Foi lá e coloquei: minha filha trouxe uma bandejinha com um pizinho, um queijinho parmesão cortado, tomatinho, porque apenas porque o almoço iria demorar. Papai, um petisco para você. Aí eu vou lá e testifico na internet. Falo assim: olha, petisco que a minha filhinha fez, entendeu? Mas o testemunho que a gente dá é do amor de Deus. Isso não é uma testificação porque eu mereço ou porque ela é boa, mas é porque Deus, ele é bom. Deus, ele é bom com a minha vida, ele é bom com a sua vida. A gente tem que dar esse tipo de testemunho, mesmo que você não tenha tido merengue na sua casa hoje, tá? Eu não vou convidar porque eu sou egoísta, eu gosto só para mim. Bom, zero para mim, eu sou pai, eu vou te amar. Verso 33. Como é que a gente pode correr o Evangelho de João com essa riqueza de ensinamentos em apenas um versículo. João capítulo 1, verso 33. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vives o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Agora João Batista, após negar a segunda vez que não conhecia Jesus, ele nega e fala assim: eu não conheço. Mas não é negação de Pedro. É uma negação, conforme eu expliquei para vocês, uma negação no sentido de falar assim: olha, eu não sabia que ele era Messias, não. Eu brincava de bolinha de gude com ele, eu jogava futebol, pinava pipa, não sei se tinha naquela época, mas eu não sabia que ele ia ser o Messias. Como é que eu ia saber que esse menino que andava comigo, ele ia ser o Messias? Então ele fala que não conhecia, então ele dá um testemunho que explica como que ele identificou aquele que vem. Porque Jesus Cristo era uma pessoa normal. No monte do Getsêmani, quando Judas vai entregá-lo, é obrigatório que ele dê um beijo na bochecha de Jesus para identificar. Porque se não beijasse, podiam ter prendido Pedro, podia ter prendido Tiago, João, qualquer um, porque as pessoas elas eram parecidas. Como é que ele identifica que esse homem era aquele que vem? O versículo diz: a palavra de Deus veio para ele. Quando João batiza, você estiver batizando, eu fico imaginando a ansiedade daquele homem. Porque Deus fala para ele: vai ser passado nas tuas mãos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí cada um que ia batizar, eu fico imaginando. E eu pensaria assim: eu vou batizar um, certo? E o cara fala assim: me batiza. Eu vou deixar ele embaixo da água, o cara fala assim, fôlego lá, desce pomba. Não, a pomba não aparece. Um, dois, cinco, dez, mil pessoas sendo batizadas. Aí a hora que ele vai batizar Jesus, ele olha aquela polpa dentro do céu, como um salmo. Não sei se consegue visualizar essa cena, que deve ter sido linda, uma cena espiritual, e aquela pomba ela faz em mim, ela permanece sobre a vida do Messias. Para Jesus, Deus dá o Espírito sem limitações. Como nós falamos, alguns, como o rei Saul, experimentaram momentos. Não foi o meu caso. Ou melhor, não foi o caso de Saul, que teve o Espírito Santo habitando nele. Por isso que ele fez aquele monte de besteira. Ele foi fazer uma série de besteiras. E o Espírito Santo realmente se afastou daquele homem. João Batista, ele é comissionado por Deus a batizar com água. Mas Jesus só é para batizar com o Espírito Santo. Você tem que passar tanto um como por outro. Há pessoas que falam assim: eu não preciso batizar. Ou eu não estou pronto. Eu, em algum momento, isso eu vou estar preparado. Você não tem isso. Você tem que se batizar para você testificar. É uma obediência. Por que nós damos o dízimo? Por que nós entregamos as nossas ofertas? Não é no sentido de troca. O objetivo é falar: Deus, nós obedecemos. Nós obedecemos, nós fazemos a nossa parte. Não é no sentido: eu vou dar um para receber 100, eu vou dar um para receber 1000, eu tenho que fazer isso para ser abençoado, fazer a campanha. Você não vai ver isso. Se você vê uma faixinha aí na igreja, campanha de não sei o que para a prosperidade, querido, querida, procura a igreja. Porque você vai dizer: o pastor virou, entendeu? Acho que ele está com algum problema, entendeu? Ligue para mim, conversa, pergunta: pastor, você está bem? Porque nós fazemos aqui as coisas com o sentido de adorar e louvar o nome do Senhor. Deixa eu ver esse texto, então. Próximo. Ezequiel 36, verso 25, 26 diz: então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Esse é o batismo do Espírito. Mudança. Transformação. Você não consegue mais ficar do jeito que você é. Você não consegue falar mais as coisas que você falava. Você não consegue mais ser omisso como você era. Porque algo dentro do teu coração começa a te incomodar. E você tem que mudar. E se você não muda, aquilo vai te incomodando. Como salvo. Senão o teu coração endurece. E você começa a ficar incomodado. Quantos cristãos nominais, naquele dia, no dia do juízo, vão ser confrontados com essa palavra? Em que o Senhor vai tirar um raio-x espiritual do coração e vai mostrar assim: o seu coração não é um coração de carne, o seu coração é um coração de pedra. O Espírito Santo será o manancial. Ele tem que ser o manancial na minha vida e na sua vida. O manancial de águas vivas. O manancial que Ezequiel fala que é o rio que corre por baixo do trono. Ele é aquele que nos guia. Ele é aquele que nos alimenta. Em Apocalipse fala desse rio, que é um rio que quando você olha de um lado, árvores frutíferas. Olha do outro lado, árvores frutíferas, que são alimentadas por aquele rio de águas vivas. João capítulo 4, verso 13 e 14 diz, afirmou-lhe Jesus, falando com a mulher samaritana na beira do poço, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí a grande maravilha, o grande fechamento, essa água não veio só para matar a tua sede. Essa água começa a encher e vai enchendo o recipiente. E vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, enchendo uma hora que ele transborda. É o rio de águas vivas. Se você não acredita, vai lá na tua casa, abre um pouquinho a torneira, coloca um copinho embaixo e fica olhando aquele copinho. Pastor, eu sei o que vai acontecer, mas faz isso espiritualmente. Pera aí, e vai cair na água, vai cair na água, vai cair na água. Se o teu coração é um coração como aquele copo, uma hora que ele transborda. Transborda o quê? Amor, paz, mansidão, longanimidade e todos os frutos do Espírito. As pessoas olham para você e falam assim, você é diferente. O que aconteceu? O que aconteceu com a sua vida? O batismo de João, ele era insuficiente. Despertava o anseio de vida e levava a pregação ao Messias que chegaria. O batismo tem essa função, estabelecer em você uma ligação do teu Espírito novamente com o Espírito do Senhor que estava quebrado por causa do pecado. Ligação com o Messias que chegaria, mas essa ligação ainda ficava fora dos limites humanos. É somente o Espírito que, ao consagrar e comunicar a vida nova, dá firmeza a essa união. O Espírito comunica o novo nascimento, ou o nascer do alvo, nascimento esse que capacita eu e você a entrar no reino de Deus. Amém? Feche os olhos. Senhor Deus, curvamos as nossas cabeças em reverência ao Altíssimo. Baixamos as nossas cabeças e fechamos nossos olhos, Pai querido, envergonhados perante a Tua santidade e a imundícia dos nossos pecados, Pai. Mas sabemos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. E quando falamos isso, não falamos em coisas naturais. Porque sabemos que o Senhor olha para as nossas dificuldades financeiras, o Senhor olha para as nossas dificuldades emocionais, para os nossos problemas de saúde, e como um Pai amoroso, o Senhor nos dá uma provação e um peso que nós podemos suportar. Mesmo que nós não entendamos, o Senhor, Pai querido, é um Pai amoroso. E nós, nesta noite, mais uma vez, curvamos a nossa cabeça em submissão àquele que é digno, aquele que é o Altíssimo, aquele que é o Poderoso, Majestoso, Glorioso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o Alfa e o Ômega, aquele que era, que é, aquele que há de vir, o Grande Eu Sou. Perante esse Deus, perante esse Senhor, nós nos submetemos. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ensine, mostre o caminho que nós devemos seguir e nos confronte com a Tua Palavra. Tudo que foi falado aqui, Pai, faça o Teu sangue, Pai, e firma nos nossos corações aquilo que provém do Teu altar, para gerar em nós transformação e mudança. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. Amém.